Seja bem-vindo a mais um Shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Shiur mais elevado e mais consciente do que entrou.
Boa noite. Contam que haviam duas senhoras que foram conversar, tomar um café junto, depois de não se verem por muito tempo, foram no fim da tarde bater um papo, sentaram no cafezinho. Aí a primeira senhora chega, depois de 5 minutos chega a segunda senhora, se cumprimentam, e logo que a segunda senhora chega, na hora que ela senta, ela faz assim, uft. Aí a primeira olha para ela e faz um comentário muito curioso. Ela fala, olha, a gente combinou que a gente ia vir aqui bater um papo. E a gente combinou que a gente não ia falar dos nossos filhos. O que, que foi esse uft? Na verdade, a gente vê daqui, meus queridos, que o conceito de filhos, na verdade, por um lado, é uma delícia. Não quer dizer que adolescentes não são. Mas, junto com essa delícia de criar os filhos, de ver eles se desenvolverem, existe um desafio. E uma das coisas muito curiosas que a gente pode perceber quando se fala de filhos e crianças é que quando Hashem deu para a gente crianças, a gente olha, a maioria dos casais que tem crianças são casais jovens. E se a gente fosse pensar, não sei se já pensaram isso alguma vez, Lichorá, a priori, faria muito mais sentido uma pessoa ter filhos com 50, 60 anos de idade, que essa pessoa, o casal, já tem uma bagagem de experiência, já tem muito mais vida e sabedoria para poder lidar com a situação. E não, Hashem decide dar filhos para a pessoa normalmente com 20, 25 anos de idade, ou o que for. Então a pergunta é por que isso? Porque, na verdade, existe aqui algo muito importante, que dentro de cada pai e dentro de cada mãe, Hashem colocou um presente, algo chamado instinto, tato, delicadeza, para que a pessoa possa saber como lidar com esse objeto precioso chamado filho ou filha, com essa ser precioso, melhor dizendo, chamado filho ou filha que cada um de nós tem. Porque se não fosse um presente de Hashem como instinto de saber um pouquinho lidar com isso, e precisasse somente de sabedoria e experiência, então impossível que a pessoa tivesse filhos como que é hoje em dia, numa idade tão jovem. Queria aproveitar, falando sobre esse assunto, desenvolver um pouquinho e pensar algumas coisas junto com vocês. Sabe que quando Hashem chegou para o primeiro dos homens, Adam HaRishon e sua esposa, esse foi o primeiro homem da criação do mundo. Porém, nós tivemos como se fosse um outro Adam HaRishon. O nosso Adam HaRishon, óbvio que tem Adam HaRishon da história do mundo, que ele é o pai de toda a humanidade, mas o povo Yehudi teve outro Adam HaRishon, vamos dizer assim, de alguma certa forma, que o nosso primeiro Adam, referente ao povo Yehudi, foi Avraham Avinu, o primeiro dos patriarcas Avraham Avinu. Se a gente for comparar Bnei Israel como um vagão, uma locomotiva, a gente vê que a locomotiva mãe desse trem total chamado Bnei Israel, povo Yehudi, era Avraham Avinu. E Avraham Avinu, que é a locomotiva mãe, junto com Yitzhak, segunda locomotiva, e terceira Yaakov, eles lideraram e lideram a viagem desse povo, desse trem chamado Bnei Israel, povo Yehudi, pelos 6 continentes do mundo, onde o povo Yehudi passou durante toda a sua jornada, e 3.000 anos de história desde a outorga da Torá até hoje em dia. A gente for ver, a gente vê o povo Yehudi na saída do Egito, momentos difíceis, momentos de auge na Espanha, momentos que o povo teve mais nublado, Churban Bet HaMikdash, a destruição do primeiro e segundo templo, Segunda Guerra Mundial, muitos outros. Tiveram muitos momentos de alegria dentro do povo. O primeiro vagão que liderou tudo isso e deu energia e deu condução para toda a história do povo foi a locomotiva mãe chamada Avraham Avinu. E de repente, Hashem escolheu ele para ele ser eleito a locomotiva mãe desse povo maravilhoso que a gente vê rodando por aí chamado povo Yehudi. E a pergunta, meus queridos, é a seguinte: por que Hashem escolheu ele para ser a locomotiva mãe do povo Yehudi durante os 6.000 anos de história? Ele foi eleito para sempre. Qualquer sidur que a gente abre, a gente vê Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov no começo da Amidá. O primeiro de todos é Avraham Avinu. Como que se fosse de verdade o Adam Arishon do povo Yehudi. Ele foi o que se chama em árabe Dido, é o avô, o Saba, o Zeide da nação para sempre. Por que isso? Hashem conta para a gente algo muito visível na Torá Kedoshá, assim aponta o nosso Hachamim, mas está visível lá. E se a gente fosse fazer uma votação, hoje em dia está na moda fazer votação, então mandassem um WhatsApp com votações, escolher uma enquete, por que Avraham Avinu foi escolhido? O que ele tinha de plus? Apesar que Avraham Avinu a gente não tem nem ideia de quem ele era magnificamente, mas o que fez a mais Hashem escolher ele como líder da nação para sempre? Talvez a gente colocaria como opção a resse da bondade que Avraham Avinu tinha tendo, aberta para os quatro lados, como a gente conhece, ou o fato de Avraham Avinu ter feito o Brit Milá com 100 anos de idade, sem anestesia, ele próprio foi o Moel, que fez a circuncisão nele próprio, não tinha anestesia, não tinha docinho, não tinha foto, não tinha nada. One man show. Ou talvez que Avraham Avinu participou da Primeira Guerra Mundial, quando teve aqueles 5 reis contra 4 reis no Sefer Bereshit, onde ele foi, deu a vida quase para salvar seu sobrinho Lot. Talvez Hesed, talvez devoção do Brit Milá, talvez a empolgação de salvar o seu sobrinho Lot nessa Primeira Guerra Mundial. Opção A, B e C, mas nenhuma das opções é verdadeira. O porquê Avraham Avinu foi eleito como o primeiro vagão do trem, pessoal, isso é notavelmente impactante, aparece no Chumash Bereshit, Perek Yudchet, Pasuk Yudchet, 18 e 18. Por isso que o nosso Am Yisrael é Chai, porque no Perek Yudchet, Pasuk Yudchet Chai, 18:18 aparece o segredo desse grande homem que fez Am Yisrael Chai até hoje. Ve Avraham Ihye Legoi Gadol. Nada mais, nada menos do que Hashem dizendo isso pra gente. Então, no question. Hashem chega e diz, Avraham Avinu vai ter um povo grande, dele vai sair um povo muito grande, não em número, mas vai ser grande. Pula algumas palavras. Por que que Hashem escolheu Avraham, em especial? Chesed, Brit Milá, devoção para salvar o sobrinho Lot, dentro de outras coisas maravilhosas que ele fez. Se Hashem não. Kiedativ leman asher etzaved banav, vet beto acharav. Porque eu sei, se Hashem, por essa uma razão, que ele, Avraham Avinu, vai conduzir o seu filho e sua casa, acharav, conforme o pensamento dele, conforme os valores desse grande homem, Avraham Avinu, Veshameru termina o passuk dizendo Dere Hashem. Esses homens vão cuidar do caminho de Hashem. Ou seja, a razão pela qual a Kadosh Baruch Hu escolheu Avraham Avinu como locomotiva 1 desse vagão inteiro chamado Bnei Israel, que ia durar 3, 4, 5 mil anos, o tempo que durar para a eternidade, Hashem escolheu ele, dentre muitas qualidades que ele teve, a qualidade que foi escolhida a dedo por Akadosh Baruch Hu, para que Avraham Avinu fosse o primeiro dos patriarcas para sempre, foi o fato que ele ia cuidar das próximas gerações, e ele ia deixar um legado. No caso do legado, foi os valores que ele teve, passado para o seu filho Yitzhak, passado para o seu filho Yaakov, e daí veio as 12 tribos e o resto é história. Ou seja, Avraham Avinu não foi escolhido por ele ser o primeiro vagão, fiquei pensando, depois que a gente leu esse passuk, foi escolhido porque iria haver um segundo vagão seguindo Avraham Avinu. Ou seja, a continuidade dele foi o que deu a luz com respeito para que a Kadosh Baruch Hu escolhesse Avraham Avinu. Quer dizer, não é porque o primeiro vagão por si só ele é power, no caso o primeiro vagão era Avraham Avinu, a primeira locomotiva, mas não. Porque daí sairia um segundo vagão. Ou seja, no caso de Yitzhak, Yaakov, continuidade, filhos, próximas gerações. Ou seja, cada vez que um pai ou uma mãe leva o filho para a escola, olha que interessante, cada vez que um pai ou uma mãe leva o filho para a natação, faz comida para eles, cuida deles, pensa neles, faz tefilá por eles, zela para o bem deles. E, na verdade, ele está fazendo parte da continuidade de por que nós, agora, no século XXI, fomos escolhidos. Avraham Avinu foi escolhido lá atrás. Por quê? Porque ele ia manter uma próxima geração, ele ia passar chama dos seus valores, no caso de hoje em dia, a Torá, para a próxima geração. Cada vez que nós cuidamos dos nossos filhos, essa é a razão de por que Avraham Avinu foi escolhido, porque a gente está aqui até hoje. Não foi porque Avraham Avinu era master, óbvio que ele era, mas a razão foi que Hashem escolheu, foi porque iria ter um segundo Avraham Avinu, no caso Yitzhak, terceiro, and so on. Yaakov, daí por diante. Continuidade judaica. Até hoje. Isso me traz à luz uma história que para mim sempre me marcou, uma história muito curta, mas para mim foi sempre marcante. Em Nova York tem uma yeshiva chamada Shar Yashuv, o Rosh Yeshiva na época, que a história aconteceu já algumas dezenas de anos atrás, chamado Rav Freifeld, e sabem que em Nova York neva no inverno muitas vezes, e às vezes tem até tempestade, é difícil chegar nos lugares, às vezes tem strike ou tem para, e naquele dia as escolas não funcionam, tudo fecha. Frio, neve, e tinha shiur na yeshiva. O Freifeld falou, vou ou não vou para o shiur? Muita neve, muito frio, quem vai vir para o shiur? Mas ele falou, olha, se os alunos vierem, eu preciso estar lá. Então aquele trajeto que demorava poucos minutos, chegou a demorar talvez uma hora, andando devagarzinho para não escorregar. E de repente ele chega no shiur, chega na yeshiva, e ele vê três alunos, entre dezenas que haviam, três chegaram naquele dia de frio, de neve, de tempestade. E o Freifeld vai e dá o shiur, começa e pergunta e responde a Gemara ao mesmo tempo, mesma empolgação, até que um menino levanta a mão e faz uma pergunta para o Rav: Rav, quantas pessoas o senhor está vendo na frente do senhor? Três meninos. Senta, dá o shiur, tranquilo. Quando tem dezenas de pessoas, levanta, pula, sai suado, ok, mas hoje, Rav, tem poucas pessoas, senta, dá o mesmo shiur, não precisa ter toda essa vibe, toda essa movimentação, toda essa vida. Rav Freifeld falou para eles que talvez não foi menos do que a matéria do shiur de Gemara, a mensagem que fica hoje para a gente. Vocês estão vendo três alunos. Eu estou vendo 300, 3 mil, 300 mil. Porque cada um de vocês vai ter filhos. E cada filho vai ter filho. Conforme o impacto que a Torá deixar em você, no caso por ele dando shiur, isso vai impactar seu filho, e seu filho, seu neto. Então quando a gente ensina alguém, a gente está impactando todas as próximas gerações. Eu não estou ensinando, disse Rav Freifeld, três pessoas. Eu estou ensinando 3 mil, 300 mil, 30 mil pessoas. Impactante. A visão de Rahamim. É por essa razão que Avraham Avinu foi escolhido, pela próxima geração, não pela dele. E quando se fala de próximas gerações, quando estava preparando o shiur, me lembrei de um passuco. Hashem conta para a gente, no Sefer Dvarim, bem no fim, do fim da Torá, no capítulo 32, passuk 7. Zechor imot olam. Se Hashem para a gente, olha, aprenda da história. Aprender da história, porque a história se repete muitas vezes, é um must de acordo com Hashem. Está escrito na Torá, Zechor imot olam, lembre a história do mundo, Binu Shenot Dorvador. E pense no que passou de geração em geração. Pensa, porque a história, ela volta a se repetir. She'al avicha ve'agetcha, termina o pasuk, pergunta para o seu pai, ele vai te contar o que aconteceu. Zekenecha, e os sábios veiam no lar, eles vão explanar para você o que aconteceu na história antes, como o povo passou por aqui, como ele foi, migrou aqui, foi para lá, e daí por diante. Aprender a nossa história, conhecer ela, porque a história se repete. Assim que esse pasuk vem ensinar para a gente. Estava fazendo ginástica, como sempre faço antes de preparar o shiur e depois, para repassar o shiur na minha cabeça, e às vezes vem ideias brilhantes no meio do caminho. E estava pensando nesse passuco quando estava fazendo ginástica e me veio uma luz. O passuco fala para a gente, pessoal, e olhem que lição power referente à educação dos filhos. Zechor imot olam, binu shenot dorvador. Lembra e entenda da história para que você possa continuar tocando a história daqui para frente. Mas a palavra Shenot Dorvador, os anos que passaram, os anos que virão. A palavra Shenot, fiquei pensando, não é só Shanim de anos. Vem da palavra Shinui. Shinui é o quê? Diferença. Shenot Dorvador, para que nós possamos ensinar a Torá, passar nossos valores para frente, tem algo poderosíssimo aqui. Shenot Dorvador, veja a mudança que existiu, Shinui, de uma geração para outra. Esse passuk está falando da continuidade, do porquê Avraham Avinu foi escolhido. Só que Avraham Avinu é em Bereshit. Esse passuk é em Dvarim falando com a gente. Aprenda da história, mas lembra de uma coisa. Shenot Dorvador. A mudança que existe de uma geração para outra. Para que haja chinuch, haja educação, tibizat te siat de Shmai, ajuda de Hashem sempre, 99%, tefilah mais 99%. Compõe os dois, vamos falar assim, vai no total de 100, 99%. Mas qual que é o nosso 1% que ele é indispensável, que sem isso não funciona? É entender Shenot Dorvador, a diferença que existe em cada geração. O fato que na nossa geração funcionou, me permitam, não queria falar isso, mas é quase que zero chance que vai funcionar de novo. Com tão grande a mudança de uma geração para outra. O Passuco vem dar para a gente uma dica maravilhosa. Bino, pensa, biná, sabedoria, amor. Shenot, a diferença de uma geração para outra. E isso, só com a ajuda de Hashem, garante a continuidade. Por quê? Porque o ontem era outro. O hoje, e vai lá saber o amanhã. É completamente diferente. O que funcionou antes de estratégia não funciona hoje. Primeiro, estar ciente que o formato de ontem não funciona mais hoje. Na verdade, educar hoje como se educa ontem seria mais ou menos como a gente se vestir como se vestia antes, que a gente não se veste, usar o mesmo carro que usava 50 anos atrás ou 100 anos atrás, ou a gente anda de avião, a gente anda de carro, os carros mudam, as roupas mudam. A educação também mudou, porque as pessoas mudaram. Se o receptor da nossa educação, que são a nossa próxima geração, então, se eu continuar lidando com ele da mesma forma que eu estava antes, quando eu aprendi, por exemplo, não vai funcionar, porque a matéria-prima, vamos chamar assim, que é ser humano, ela mudou. Só para a gente entender, olha que outro dia estava vendo algo curioso, um dos grandes homens que vive na nossa geração, que vive há pelo menos 120 anos com saúde, ou mais, era Rav Zilberstein Shlita. Tem muitos livros e de cartas, de perguntas e respostas, perguntas de todos os tipos. Esse homem tem resposta para tudo, aponta um magmará, aponta um pedaço do Shulchan Aruch, o código de leis, responde perguntas de todos os tipos. Uma vez, chegou na mão desse grande Rav a seguinte questão. Uma criança estava aprendendo sobre Lachod Kibud Avayim, respeitar o pai e a mãe, e entendeu as halachot e ficou com uma dúvida. Escreveu ele para o Rav o seguinte: Rav, eu às vezes mando carta de um lugar para o outro, da minha cidade para outra cidade, correspondência, por fins diferentes, e meu pai é o homem do correio da minha cidade. Meu pai é o mailman, ele é o carteiro. Então perguntou para o Rav Zilberstein, será que seria falta de kibud avaim? Olha que pergunta, pessoal. Mandar uma carta via correio, e eu sei que provavelmente meu pai, que é o homem do correio aqui da cidade, um dos da cidade pequena, é ele que vai acabar levando a carta. Então estou fazendo meu pai trabalhar para mim, isso é falta de respeito, talvez. Olhem como os tempos mudaram. Hoje em dia, não sei nem quem faria uma pergunta dessa. Talvez hoje em dia a gente às vezes encontra, eu sei que não é comum, Baruch Hashem, mas às vezes a gente encontra um pai chegar para um filho chegar para o pai e falar: ô velho, que o menino estava perguntando se eu posso mandar uma carta, que talvez meu pai é um dos homens de correio da cidade, que tem poucos aqui, e carteiros, e talvez ele vai acabar levando a carta. Os tempos mudaram. Bino, Shenot, a diferença, Shinui, diferença em hebraico, Dorvador, de uma geração para outra. Um dos challenges da nossa geração, desafios que existe, referente a Chinuch, e eu falo isso depois de muito conversar com muitos pais e ler e aprender e olhar para um pouco de experiência que a gente tem e escutar convenções de psicólogos americanos E se a gente for olhar, a nossa geração, cada uma tem desafios e todas as gerações são maravilhosas. Mas se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, da nossa geração com uma geração atrás, ou duas, com certeza, para ficar muito mais notável, no conceito de resiliência, no conceito de ser mais laid back, mais passivo, menos proativo, no conceito que a gente fala em português, ser raçudo, a nossa geração parece ser um pouco menos raçudo, ela é mais frágil, mais delicada do que a geração uma ou duas atrás, com certeza. E a gente precisa reconhecer isso, Bino, Xenon, Dorvador, ver as diferenças que existem de uma geração para outra. Óbvio que tem pérolas maravilhosas e jovens maravilhosos de todas as formas, mas essa peculiaridade, ela existe nessas características que a gente mencionou. Ainda mais, pelo contrário, que com todas essas fragilidades e resiliência mais fraca, ou ser menos proativo, como a gente mencionou, mais frágil, alguém que se sobressai e se mantém de forma saudável, como eu sempre falo e repito, essa pessoa é o herói hoje em dia. Na verdade, é o herói nos olhos das pessoas, nos olhos de Akadosh Baruch Hu, indiscutivelmente. Mas a gente precisa aprender Bino Xenó Dorvador, a diferença que existe. Por quê, pessoal? Porque se eu entendo que a minha, aquele com o qual eu vou trabalhar, que no caso são os nossos filhos no shiur de hoje, é diferente, eu não posso usar a mesma ferramenta que eu usava lá atrás, porque ela não vai conseguir virar aquele parafuso, vamos chamar assim, para exemplificar, para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, porque aquela ferramenta que virava parafuso X não vira parafuso Y hoje. Por que isso, pessoal? Por que que mudou tanto de uma geração para outra? Qual é o ponto peculiar em específico? É o seguinte, se a gente for olhar, tem algo muito, muito curioso. É incrível como a nossa Torá é vasta e cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa mais maravilhosa e, na verdade, está falando com a gente hoje. Se a gente for olhar o primeiro passuco de Dvarim, o primeiro passuco do livro de Dvarim, Hashem começa com Moshe Rabbeinu, via Moshe Rabbeinu, começa a contar para o povo a trajetória que eles fizeram nos últimos anos no deserto. E um dos lugares que aparece logo no começo é chamado Dizahav. É o nome de um lugar onde o povo passou. Só que Agmará logo fala, o que quer dizer Dizahav? Zahav é ouro e Di é chega. Então tem alguma alusão a outra coisa esse nome? Diz a Torá, diz Agmará no Tratado de Brachot, na página Lev, coração, porque esse é o coração do ensino, talvez. Lamed Beta Mudalev, Lev. Esse é o coração do Hinuch. Mai Dizahav, pergunta Agmará, por que esse lugar é chamado Dizahav? Tem a ver com chega de ouro? Esse é o nome dos lugares que o povo passou na trajetória do deserto, na saída do deserto. Mas tá bom, por que a Torá conta isso pra gente? Pergunta Agmará, esse nome em específico. Então, diz Agmará o seguinte. Diz Moshe Rabbeinu para Hashem. Ribono shel olam. Tô lendo Agmará no Tratado de Brachot, página 32a. Bishvil kesev ezav, Hashem, pelo ouro, diz Zahav, Zahav é ouro, Die dai daieno, chega, pelo grande quantidade, abundância de ouro, de prata que você deu para o povo. Sheishbata laem le Israel, acheomrudai, até que o povo na saída do Egito falou, chega, 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 a gente não tem mais onde carregar o ouro, os despojos da saída do Egito. Eles falaram dai, o povo falou, chega de dinheiro, porque não tinham mais como carregar, não tinha pix, não tinha conta de banco, tinha que carregar tudo na mão, eles não tinham mais onde carregar. Cada iudi saiu com 80 burros carregados de ouro. Imaginem quanta coisa, não tinha mais espaço. Tinha mais ouro do que eles podiam carregar. Garam she'asu et ha'egel. Aqui tem uma alusão. Qual foi a causa do reta egel, do pecado que a gente sabe que se faz todo um fuzz dele importante? Infelizmente, que aconteceu com um povo chamado reta egel, o pecado do bezerro de ouro. Dizahav, o excesso de ouro. A gente não tivesse saído do Egito, disse Moshe Rabbeinu para Hashem, com tanto ouro, o povo não ia ter essa abundância de ouro e não ia ter a vontade de fazer o bezerro de ouro para substituir de alguma forma Moshe Rabbeinu. E aí depois Moshe Rabbeinu quebrou as luchot e a história que a gente conhece. Mas da onde surgiu o pecado do bezerro de ouro? Óbvio que eles escolheram, fizeram uma atitude errada, mas algo que ajudou e participou muito foi o Dizahav. Dizahav quer dizer abundância de bens materiais que eles tiveram, até que eles falaram, chega, a gente não tem mais como carregar mais despojos na saída do Egito, mais uma vez. Mas atrás, muito curioso, que isso foi a história de Moshe Rabbeinu. E para a gente, pergunta Agumara, assim que eu leio Agumara. Agumara fala para a gente o seguinte. Agumara traz um machado, um exemplo. Um leão, daquele rugido que dá medo, não sei o que está atrás das grades, daquele rugido que dá medo lá no safari, quando ele vê, o que o leão vê para dar um rugido? Um pedaço de steak, uma carne. Para Agumara, se o leão vê um pouco de sucrilhos, bamba, ele vê trigo, ele não vai rugir, porque isso não chama a atenção do leão. Ou seja, o que chama a atenção foi o excesso de ouro, e aí o povo rugiu e acabou escorregando e fazendo o pecado do bezerro de ouro. E Agumara traz mais um exemplo muito peculiar, muito interessante. Diz Agumara o seguinte, queridos. Tentem imaginar um pai, assim diz Agumara, já que a gente está falando de Rino hoje, vai aqui o exemplo, palavra por palavra da Agumara. Que um pai, que ele vai, ele dá banho no filho, deixa ele bonitinho, pente o cabelo, passa gel, arrumadinho, etc e tal, vai no shopping, compra roupa nova para ele, coloca, pendura ouro no colar dele, zahav, como o Passuco disse, no caso de dia dar o cartão de crédito para ele, no celular mesmo, pronto, não tem mais nem cartão, tudo digital, e ele coloca ele num lugar imodesto. Fala Gumará as seguintes palavras, Ma yase aben shelo yechta. Pergunta Gumará, quando o filho se equivoca e faz uma escolha ruim, quem que errou? Assim que eu entendi a Gumará. Fala Gumará, óbvio que todo mundo é responsável por suas escolhas, mas a Gumará fala, olha o que aconteceu aqui. O que o filho já pode fazer para não pecar? No caso aqui, o causador foi o pai, não foi o filho. Igual que o povo estava no deserto e só chegaram a fazer o pecado do bezerro de ouro. Assim foi Moshe Rabbeinu alegando para com o Kadosh Baruch Hu. Diz a Rafa, porque eles tinham muito ouro. Assim também, quando o filho fica lá arrumadão, etc, tal, bonitão, cartão de crédito, relógio, cabelo, motorista, piripará na porta, na esquina, no canto, de um lugar imodesto. E a palavra imodesta ela é muito variável, depende dos valores de cada um. Pergunta Gumara, Maia se aben shelo yechta, como é que é possível que o filho não peque? Porque pensando comigo mesmo, queridos, qual é o comparativo desse exemplo, da vestimenta, do cartão de crédito, de arrumar o filho e deixar ele num lugar lá e falar, ó, tá aqui, tudo é teu, para hoje em dia? Que cenário vem à cabeça de cada um de nós? Eu fiquei em silêncio. Fico 1, 2 segundos. Porque não tem resposta. Porque não tem uma resposta exata para isso. Mas é algo que a gente precisa pensar mesmo. Que para cada um é diferente. Depende de onde ele mora, depende de quanto dinheiro ele tem. Mas ainda assim, agora ainda fala um fato. Quando a criança tem tudo, como que é possível que ela não peque? Porque a abundância, o excesso, quando a pessoa não sabe manipular isso, faz a pessoa se perder. Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava, hoje em dia não existe mais, era um fliperama de bolinha, hoje em dia é tudo joguinhos, mas quem é da época do antigamente vai lembrar, um fliperama de bolinha. E aí, pinball chamava. E aí tinha muitas máquinas diferentes. E aí, quando a gente jogava bem, de repente, em vez de jogar com uma bola só que saía durante o jogo, às vezes lançava 2, 3, 4 bolas, e aí, de repente, a gente se via jogando com 4 bolas. Então, quando jogava com uma bola, podia durar, eu conseguia fazer durar a bola durado 10, 15 minutos até ela cair no buraquinho lá, onde que não era para cair. Quando vinha 3, 4 bolas, em meio minuto perdia as 4. Por quê? Porque quando a gente está acostumado a jogar com uma bola, ok, quando a gente tem 4, abundância, a gente não sabe lidar com isso, a gente perde as 4, a gente entra, no caso, lá a bolinha pelo cano. Aqui, a ideia que tem é nós, crianças, jovens falando, a gente não sabe lidar com abundância, até pessoas adultas têm dificuldade. Imagina uma criança, quando a gente dá mais para uma pessoa do que ela consegue carregar, mesmo monetariamente, mesmo habilidades de ir, voltar, gastar, fazer, se vestir, essa pessoa não consegue saber como articular tudo isso. E diz Agumara, como que é possível que o filho não peque? Como que é possível que o filho não se corrompa nos valores, não escolha amigos ruins, não faça coisas erradas? Pessoal, fortíssimo quando se fala de Rinur. Nós fomos escolhidos, Avraham Avinu, por quê? Porque ele se preocupou com a próxima geração. Binu Shinod Dorvador, entender a diferença de uma geração e outra. A peculiaridade da nossa geração é a abundância. A abundância de Zahav faz com que a pessoa, sem querer, ninguém faz por mal, se perca. Mas o que a gente pode fazer antes disso é não chegar a dar limites, não dar limites, porque essa abundância em excesso faz a pessoa se perder. Fico pensando, qual que é a resposta? Não sei, mas talvez tenha que ter uma semanada. Qual o valor da semanada? Boa pergunta, tem que parar e pensar, cada caso é um caso. Quantas viagens tem que fazer por ano? Cada feriado hoje, de verdade, pessoal, incrível, virou uma razão para pular um dia antes, um dia depois, e transformar em uma viagem muitas vezes internacional. Ah, mas eu posso, Baruch Hashem, que possa até os 120 com muita saúde e fartura. Mas não é só eu posso. O Mará falou para a gente, uma das razões que causou o povo fazer o pecado do bezerro de ouro, assim fala o Mará, não é a gente, é Hashem. Moshe Rabbeinu conversando com Hashem. É o fato que eles tinham muito, e ter muito, e não saber lidar com isso dá demais. Quando a gente abre a torneira demais, inunda a casa. Mesmo a torneira tem aquela rosca lá para abrir um pouquinho. Às vezes mais, às vezes menos. Se a gente vai encher uma piscina, precisa encher mais. Se vai encher um copo, menos. Então, uma criança, certeza que ela quer um copo, se a gente abre demais, transborda, a pessoa fica perdida em tudo. Às vezes até adultos também. Quantos calçados tem que ter no armário de uma criança? Boa pergunta. É uma pergunta. Mas tem que fazer eco nas nossas cabeças. Mas vale uma reflexão. Às vezes, quando a gente volta de viagem, traz presente, mas por que você não me trouxe aqueles três coisas que eu te pedi? Não, porque das três, eu deixo você escolher duas e avisa antes da viagem ou na volta, ou o que for. Não dá para falar tudo sim, porque tudo sim faz mal. Essa é a geração que tem um teste mega difícil, a nossa. E é incrível que um dos testes difíceis no Chinuch, mas ele é indispensável, como a gente está vendo agora, é falar não para os filhos. Outro dia eu estava conversando com um pai, estava justo falando sobre esse assunto. Falei, por que que você acha que pessoa com família, filhos, Baruch Hashem, criados, e idade, capacidade? Eu falei, por que que você acha? Ele falou, olha, Rabino, a gente chega do trabalho, a gente vai para a sinagoga, volta, estuda, etc. A gente chega do trabalho, a gente já deu pelo dia. São muitos estímulos diários. Demais, centenas, milhares. E ele falou para mim, às vezes dá vontade de jogar a toalha, quando a gente fala no português, claro, né? Depois do trabalho, da sinagoga, ainda tem que chegar em casa e resolver isso da criança e aquilo, escutar, entender, mudar, e tem a reunião. Dá vontade de jogar a toalha. A gente já manda para a escola, já paga o moré, já paga morar, já paga a escola, já o moré particular, o curso a mais que ele faz. Então já deu. Ajuda, mas não dá para terceirizar. Essa é a resposta. Ajuda, mas não dá para terceirizar. Quando a gente escuta algo que é muito difícil, muito demais, mas por que eu não posso se todos os meus amigos vão? Por que eu não posso, ter se todos os meus amigos têm? Primeiro que às vezes não é verdade que todos os amigos têm, ou todos os amigos vão. Se todos os amigos vão e todos os amigos têm para coisas que a gente acha que é grave, talvez tem que ver se tem que ser os amigos dele ou dela. E se a gente pensa diferente, faz parte de ser pai e de ser mãe, falar não. Chinuch. Faz parte. É isso. Porque a Gemara fala, Maya se aben shelo echta. Talvez a maior dificuldade que existe em ser pai e mãe, de verdade, é falar não e ver a criança chateada. Muito difícil isso, mas faz parte. E por isso que esse machado da Gemara, esse exemplo da Gemara está aqui. Coloca a criança com tudo na frente de onde ele não deve estar. Como é que é possível que ele não peque? Razito, coitado dele. Esse é o task dos pais. Maya se aben shelo echta. Olha, eu na verdade não quero ser específico, porque acho que não tem necessidade, cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, e não tem uma regra única, mas Baruch Hashem, eu escuto jovens em momentos diferentes, em lugares diferentes, para sempre aprender, às vezes tentar ajudar, e eu às vezes pergunto para ele ou para ela, para o jovem, adolescente, jovem, criança, o que for, olha, mas teu pai sabe que ti-ti-ti-ti? Tua mãe sabe que ti-ti-ti que você está me contando? Aí essa pessoa fala, o jovem fala para mim, ah, Rabino, é de boa hoje em dia. Hoje em dia é de boa, eles sabem e tranquilo. Pessoal, eu sempre tinha certeza que, às vezes, os pais nem sabem. Esse era o meu primeiro relance, há anos atrás. Hoje, eu escuto os jovens falando, eles sabem. Falei, certeza? Se teu pai soubesse, meu pai sabe. Mas hoje em dia é de boa. Já tá, faz parte do trend de hoje em dia. Pessoal, faz parte do trend porque a gente deixou fazer parte. Eu sei que é muito difícil. Ou fala não, ou ir contra. Uma hora a gente fala, tá, faz o que você quiser, vai, já deu. Cansei, perdi a paciência. Mas Avraham Avinu foi escolhido para ser o primeiro vagão porque haveria um próximo vagão com os mesmos valores dele. Se nós falarmos sim para tudo, parece que a gente está sendo gentil, mas acontece o contrário. Porque psicologicamente falando, tem muitos estudos sobre isso, que as crianças deep down, não sei se elas externalizam isso no começo, é difícil, mas deep down, todo mundo gosta de ter limite. Quando alguém tem limite, mostra que tem alguém que gosta dele. Quando pode tudo, quer dizer que fomos trocados do amor para o materialismo. Eu estou te dando X, dinheiro, viagem, passeio, sushi, e aí pega isso em vez da minha atenção, que não é o correto. Avraham Avinu tocou do primeiro vagão para o segundo, Yitzhak do segundo para o terceiro, Yaakov. Pessoal, certeza absoluta, nós somos o último, ou penúltimo dos vagões. Está no fim da história de Bnei Israel já, no finzinho, acabou. E a gente precisa fazer o nosso teste, porque Avraham Avinu fez um esforço tão grande para que chegasse até aqui, e a gente não pode jogar a toalha, meus queridos. Saber falar, não. Saber falar, nós não pensamos igual a todo mundo. É difícil, vai fazer birra, faz parte. Óbvio que tem muitos sims no meio do caminho. Eu queria andar mais um passo para frente e contar para vocês o seguinte, que muitas vezes a gente tenta eliminar a frustração na vida das crianças. Faz isso parte que a nossa geração, como falei há minutos atrás, é menos resiliente. Daí por diante, como a gente mencionou alguns pontos sobre a nossa geração. A gente muitas vezes acaba com maior boa vontade, maior carinho e maior sorriso do mundo, fazendo aparentemente o que parece uma gentileza. Sabe, eu faço lição de casa. Tá difícil? Senta que eu faço por você. Né? Pronto, já resolve, vai amanhã para a escola. A gente acaba, às vezes, amarrando o sapato da criança quando desamarra. A criança vai viajar, deixa que eu te faço toda a mala, se está ocupado, eu faço a mala por você. Olha, está difícil, eu vou te vestir na cama, eu te compro, já que não vai dar tempo de você ir comprar. Óbvio que a gente pode ajudar eles. Mas quando a gente fala, eu te compro, eu te faço, eu te levo, eu te... Qual o espaço que a gente deixa para eles aparecerem, para eles fazerem, para eles serem ativos? Quase que nada. Amanhã, se precisar tirar a mesa ou o prato da mesa, pessoal, se a gente deixa um pedaço de papel no chão de casa, alguém abaixa para pegar? Ou quando a mocinha passar amanhã que trabalha em casa, a doméstica que trabalha em casa, ela vai pegar? Faça um teste. Deixa um pedaço de papel no chão. E se pergunta, olha, alguém abaixa para pegar ou todo mundo passa e ninguém pega? Pode ser numa instituição, pode ser numa escola. Alguém vai abaixar para pegar? Normalmente quem abaixa para pegar? Ou alguém que é mais velho, ou uma criança que em casa participa dos tasks de casa. Faça um teste. É incrível. De verdade. Por quê? Deixa eles participarem, deixa eles irem comprar uma vez. Outro dia estava na farmácia. Vindo para dar o shiur hoje aqui. Estava na farmácia, vi uma criança indo comprar o remédio. Óbvio que era uma coisa que uma criança podia comprar, não é nada perigoso. Olha que bonito. A criança foi lá comprar alguma coisa, a mãe estava esperando, e ela voltou. Ensina responsabilidade para uma criança, óbvio do que está no nível dela. Mas quando a gente faz tudo por eles, a gente resolve, a gente corta caminho, é mais rápido. Certeza que não vai dar errado se eu fizer em vez dele. Mas um minuto. Cadê o espaço da criança? Depois, a criança fica passiva, ela não faz, ela não ajuda. Por quê? Porque a gente, na verdade, no começo não deu esse espaço para elas. Sabem que é muito curioso, quem já foi para Israel, algo muito, muito interessante. A gente fica até assustado. A gente muitas vezes vê uma criança levando a outra, não um adulto levando uma criança levando a outra na rua, e ela para no semáforo. Quem já foi para lá já viu isso, muitos bairros. Ela fica parada, e aí você fica se perguntando o que ela está esperando. Ele espera um adulto passar da mão para ele, atravessa junto com o adulto, e depois continua levando a criança para a escola. Quer dizer, uma criança leva a outra para a escola. Tenta imaginar que tipo de responsabilidade já uma criança com 10, 11 anos de idade já tem. Óbvio que isso depende da cultura do lugar e da segurança e cada momento que o Bezat Hashem fique bom lá também. Mas a ideia que a gente tem aqui é quando a gente dá responsabilidade para alguém, a gente dá espaço para ele crescer. A gente faz tudo pela pessoa, amarra, cadarço para ele, abre a porta, fecha a porta, leva, levanta, faz. Então a gente não dá chance para eles crescerem. E só para a gente terminar, pessoal, esses pontos importantíssimos de Chinuch, sabe falar não, entender a diferença de uma geração para outra, dar espaço, dar responsabilidades para eles, entender que é por isso que Avraham Avinu foi escolhido e é isso que Hashem espera da gente. Não é quem nós somos, também é, mas é quem nós vamos deixar aqui na próxima geração. Eu vi um passuco no começo do Navi Melachim Aleph, sexto passuco. David HaMelech, colocar no contexto, tinha um filho chamado Adoniá. Esse Adoniá, filho dele, mais uma história para David HaMelech, ele foi se rebelar contra o próprio pai e pegar o reinado de David HaMelech. E o passuk fala para a gente, ler e traduzir, Velo atzavo aviv miyamav. O pai dele, no caso David HaMelech, pai de Adoniá, mais uma vez, Lo atzavon, sim, a tradução, ele não reprimiu seu filho durante a vida dele. Quer dizer, o passuco veio contar pra gente aqui, óbvio, no nível de David HaMelech, deve ter tido 0,001 de erro, mas esse pinguinho de erro, o passuco conta pra gente, é que o pai não reprimiu seu filho Adoniá. Um dos comentaristas lá no Navi, fui procurar, chamado Metsudat David, fala pra gente algo impactante. Falou o seguinte, Ba'avur ze, Heshev, o filho, no caso Adoniá, Bavurze, pelo fato que o pai não repreendeu ele, pensou que os atos eram bons, porque se o pai nunca falava não para ele, etc. e tal, então deve ser que os atos dele próprios são bons. Lomar lamasita kazot, porque você fez assim, porque você deixou de fazer assado. E aí ele falou, oh, se eu sou tão bom assim, eu só tenho acertos, Ra'ui limlucha, ele falou, por isso deve ser que eu posso ser rei. Então ele próprio se apossou, virou rei. Ele próprio foi contra o reinado do pai, porque ele falou assim, ninguém nunca me reprimiu, ninguém nunca me falou nada, deve ser que eu sou tão bom, sou tão perfeito, que eu sou, eu sou o próximo rei. Pessoal, olhem que bomba. O Navi veio contar pra gente como que o filho foi se rebelar contra o pai para pegar o reinado, no caso Adoniá contra David, porque o pai não reprimiu o filho. Agora, olhem que power, pessoal. A palavra reprimiu aqui no Navi, se a gente olhar de perto, está escrito atzavo, ein, tzadik, bet, vav. Vem da palavra o que? Etzev em hebraico. O que quer dizer etzev? Chatear. Então, o pai não chateou o filho. Mas como? Reprimiu, não chateou. Por que o verbo usado aqui é chateou, etzev, para dar conotação de reprimir? Porque, pessoal, quando a gente reprime alguém, ele fica chateado. Faz parte da vida. Óbvio que a gente tem que fazer com delicadeza. Óbvio que a gente tem que fazer com amor. Mas faz parte, a pessoa fica chateada. Se a pessoa for saudável, ele vai ficar chateado, e depois de um tempo ele vai levar isso para frente, não vai afundar na chateação. Mas é óbvio que quando a gente reprime alguém, ele fica chateado. Porque a palavra aqui, queridos, usada o verbo reprimir, o navio usa com sua forma majestica etzev, etzev de atzuv, de triste, chateado. Faz parte. Porque quando a gente sabe, com carinho, reprimir alguém, precisa, quando precisa, essa pessoa tem um nível de tolerância maior. Aquela pessoa que nunca foi reprimida, aquela pessoa que é pouco reprimida, óbvio que quando que precisa, óbvio que no momento certo, já falamos sobre isso em várias vezes, estou repetindo agora, mas uma pessoa que ela tem um para-choque, ela leva uma batidinha, o carro continua intacto, porque ele consegue tolerar mais, ele consegue ter menos ansiedade. Ele consegue aguentar um pouco mais de demandas, ele é menos frágil. Por quê? Porque nós precisamos dar chance para a borboleta sair do casulo. Se cada vez que a borboleta for sair do casulo, a gente quebra o casulo, não nasce borboleta. Se em vez do pintinho bicar o ovo, para sair a gente for lá e quebrar o ovo, vira ovo mexido, não vai virar um pintinho. Para que possa nascer aquele ser chamado filho ou filha que existe dentro de cada um de nós, brotar, viver, a gente precisa deixar eles terem os desafios. A gente pode ajudar, a gente pode estar perto, mas faz parte quando alguém está andando de bicicleta, cair, tira a rodinha, ele vai cair, estou do teu lado, te dou um abraço, mas cair faz parte. E a gente termina com uma história, meus queridos. Tudo isso, óbvio, com amor. História verdadeira se passa no século XVII com uma criança chamada Yitzhak, nome verdadeiro dele. Um homem que viveu perto, na mesma geração, para a gente ter uma ideia, do Ariza, do Maharal, homens gigantes. Mas essa criança, Yitzhak, é uma criança que vinha de uma família muito simples. E ele estudava com os colegas no Talmud Torá, mas os colegas eram muito mais brilhantes do que ele, muito mais capazes, cognitivamente falando, do que ele. Yitzhak tinha um irmão mais velho também, que era o modelo dele, mas que Yitzhak também estava longe mesmo do irmão, que era mais inteligente do que ele. Tentava se esforçar nos estudos, mas voltava para casa frustrado, de verdade, muito difícil a vida dele. Até que chegou a noite do bar mitzvah de Yitzhak. E dentro das Ashkenazim, o costume era, e ainda é até hoje, de falar uma drachá, um público religioso mais elaborada. Yitzhak, quando foi dar a drachá dele, o discurso dele, vamos chamar assim, foi algo muito, muito simples, porque ele não conseguia fazer nada melhor do que isso. Um dos dias, Yitzhak foi rezar Arvit na sinagoga, e no finzinho de Arvit, ele se coloca embaixo de uma das carteiras da sinagoga, se esconde lá, termina a reza, tenta imaginar século XVII, sinagogas mais simples, o chamacho, encarregado, desliga a luz, vê que não tem ninguém lá, aparentemente, não sabia que Yitzhak estava embaixo da mesa, da carteira, e vai embora. Yitzhak vê que todo mundo saiu, ele levanta, ele começa, vai perto do Aron HaKodesh, onde fica o Sefer Torah, ele começa a fazer tefilá para Hashem, fala: Hashem, por favor, abre minha cabeça, deixa, eu quero uma coisa, entender Torá, eu quero estudar Torá. E ele segura aquelas portas de madeira do Aron HaKodesh, na frente do Aron HaKodesh, na frente da sinagoga, com emoção, e de repente Yitzhak começa a chorar. Ele começa a fazer tefilá e chorar, e quando ele pede para Hashem, Hashem, por favor, eu quero crescer, eu quero entender, eu quero me esforçar e ter frutos. E quando ele menos percebe, ele adormeceu. Dormiu. Dia seguinte, Shaharit, o Shamash, entra na sinagoga, vê uma coisa estranha deitada na frente, vai um pouco mais devagar, vê que é uma criança, ele acorda o menino, e pergunta para o menino: Yitzhak, o que você está fazendo aqui? Aí o menino falou: nada não, nada não. Desconversou, foi lá, fez shaharit, tocou o dia dele, nunca contou para ninguém. Mas Yitzhak vai para o Heider e dias depois, o Rav dele pergunta para ele no Heider, no Talmud Torah, na escola, fala: olha, eu vi que o seu entendimento do shiur da aula mudou da noite para o dia, do vinho, da água para o vinho. Nessas últimas semanas, eu queria entender de você o que aconteceu nessas semanas. Yitzhak ficou um pouco de vergonha. Falou: puxa, eu quero saber mesmo. Yitzhak chegou para ele, para o Rav dele, no cantinho, e contou. Ele foi no Aron HaKodesh, chorou, estava sozinho na sinagoga, fez tefilá. E, meus queridos, esse Yitzhak... Isso mesmo, história verdadeira. Se tornou no futuro... Anos depois, Rav Yitzhak Kramer, que talvez ainda não chame a atenção de ninguém. Mas, se eu falar para vocês, Magen Avraham, um dos comentaristas no Shulchan Aruch, um dos comentaristas que aparece do lado, no comentário do Shulchan Aruch, um dos comentaristas que o Mishnah Brura traz ele inúmeras vezes, um dos comentaristas que na Halakha, N livros, centenas, dezenas de livros de Halakha apontam ele, foi esse menino que tinha dificuldade de entender. Foi esse menino que falou: eu vou dormir na sinagoga, vou chorar na frente de Hashem. E teve o mar aberto, teve seu cérebro aberto para receber a Torá. Verdade é, fiquei pensando, que aconteceria se o pai dele falasse: eu vou rezar por você, não se preocupa, se esforça, nunca teria saído Magen Avraham. A gente não teria ele hoje em dia. A gente precisa deixar nossos filhos fazerem a parte dele. Porque quando eles fizerem a parte deles, nós veremos o sol que existe dentro de cada criança raiar da forma mais maravilhosa possível. Porque para uma semente crescer, precisa de água. Para a semente que existe dentro de cada um dos nossos filhos crescer, meus queridos, e quando a gente termina, a gente precisa deixar eles regarem isso com esforço, com suor. Pode ser que algum dia com lágrimas, pode ser que algum dia com limitações, porque no fim, quem ama de verdade e com amor faz tudo isso, essa pessoa de verdade tem filhos que brilham. Bezerat Hashem, com a siata de Shema de Akadosh Baruch Hu, a gente possa colocar essas mensagens em prática e ver o sol, a luz, o brilho maravilhoso que existe em cada criança do jeito que ele ou ela é. Semana maravilhosa a todos.